Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Gustavo Ribeiro e hoje vamos dar continuidade à nossa leitura conjunta dos três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Aposto que vocês tinham pensado que eu tinha desistido da leitura, mas não é isso, não. Vou falar para vocês, é que tá muito corrido. Esses vídeos demandam um certo planejamento, um certo tempo, mas eu demoro um pouquinho, mas eu vou adiante, tá, gente? Não desanimem comigo dessa leitura, eu preciso muito da companhia de vocês. Hoje, então, a gente vai trabalhar com a seção 1, que é a que nós estamos lendo, né? E vamos no tópico 6, para a gente dar seguimento às nossas leituras freudianas. O tópico 6 é intitulado A Explicação da Aparente Predominância da Sexualidade Perversa nas Psiconeuroses. Vamos, então, aos breves comentários, já que esse é um trechinho pequenininho, vamos fazer um vídeo menor, então. Aos breves comentários dessa parte do texto. Vamos lá. Bom, gente, essa sessão, não sei se vocês tiveram essa impressão também, ou se foi só uma impressão minha, mas eu achei de todas até agora aquela assim que Freud dá uma devaneada, né? Ele dá uma certa divagada, assim, coloca alguns pontos. Não sei se ele está preparando território para algumas outras coisas que a gente vai estudar daqui a pouco, mas eu notei assim um falar e uma escrita mais vagos aqui nesse tópico. Então, o que ele vai abordar nesse tópico é sobre tudo que foi dito até aqui nos textos a respeito das possíveis semelhanças entre as perversões e as psiconeuroses, de um modo geral, no tocante à constituição psíquica, pode ter ficado parecendo que a constituição de ambas essas estruturas, vamos colocar assim, seja muito semelhante. Ou seja, que os psiconeuróticos, de um modo geral, se pareçam muito com os perversos em termos de constituição psíquica. Então, Freud vai dizer que não é exatamente isso que ele quer dizer com essa aproximação entre psiconeuroses e perversões, como ele tem feito. Aí até vocês puderam acompanhar nas leituras das sessões anteriores. Então, ele aponta aqui que nas psiconeuroses, a maioria das manifestações clínicas, assim, patológicas, costuma aparecer somente após a puberdade, quando a vida sexual, então, atinge a sua plenitude e o seu exercício. E aí ela vai esbarrar nos conflitos com o mundo externo, seja nas impossibilidades de objetos disponíveis para satisfação sexual, seja nos conflitos morais. E aí, consequentemente, as repressões, o recalque dessas pulsões sexuais, seja das situações perigosas nas quais essa sexualidade pode se manifestar, ou seja, é geralmente depois da puberdade que a vida neurótica se manifesta de forma mais enferma. A esse respeito, aqui na página 69 dessa edição, tem um trecho interessante que eu separei para a gente ver. Na maioria dos psiconeuróticos, a enfermidade surge apenas depois da puberdade, sob as exigências da vida sexual normal. É principalmente contra essa que se dirige a repressão, ou seja, contra a vida sexual normal. Ou as enfermidades sobrevêm depois, quando é frustrada a satisfação da libido por via normal. Nos dois casos, a libido procede como uma corrente que tem o leito principal obstruído. Ela preenche as vias colaterais que talvez tenham ficado vazias até então. Essas vias colaterais são as pulsões perversas, as pulsões parciais. Assim também, a tendência à perversão dos psiconeuróticos, aparentemente tão grande, embora negativa, pode ser determinada colateralmente. Então ele vai dizer aqui que a libido da vida sexual normal corre fluidamente como um rio e que, por vários motivos, internos ou externos, o leito desse rio pode ser obstruído e a água correria para formas marginais, colaterais de satisfação, que seriam modalidades então perversas de satisfação. E aí ele diz o seguinte: o fato é que devemos juntar a repressão sexual como fator interno àqueles externos, como restrição da liberdade, inacessibilidade do objeto sexual normal, perigos do ato sexual normal, que geram perversões em indivíduos que, não fosse isso, talvez permanecessem normais. Então ele está dizendo aqui que algumas perversões podem se manifestar em indivíduos não perversos. Ou seja, dependendo das situações externas, como ele aponta aqui, inacessibilidade do alcance ao objeto sexual, restrição de liberdade, perigos do ato sexual, quaisquer tipo de situações onde o indivíduo não possa gozar da sua sexualidade plena e que ele teria que se satisfazer de formas, então, que tenham relação com o desvio do objeto ou desvio do objetivo sexuais, mas que não fariam esse sujeito um perverso, ele não seria constitutivamente um perverso, mas apenas circunstancialmente teria adotado práticas sexuais perversas para se satisfazer, dado a dificuldade da satisfação pelas vias sexuais, digamos, normais. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo aqui no texto é que a formação das psiconeuroses está entre fatores externos e fatores internos. Fatores internos, como a natureza das repressões, fatores externos, como também a disponibilidade dos objetos sexuais, né? As possibilidades de realização com esses objetos sexuais. E aí ele fala uma coisa interessante aqui, que é sobre a tendência inata à perversão versus os fatores ambientais que podem influenciar no desenvolvimento de uma perversão ou no desenvolvimento de uma psiconeurose. O sujeito ficaria, então, entre fatores inatos e fatores do meio, ambientais. E em relação aos fatores inatos, às tendências inatas, ele vai falar de uma certa tendência maior ou menor de cada um de nós a obter prazer com as pulsões parciais, com as pulsões perversas, essas pulsões, que ainda não se unificaram sob a primazia dos genitais, que fundaria então a neurose, né? Então ele está falando que alguns organismos, portanto, alguns indivíduos, poderiam ter uma tendência inata maior às perversões, dado o grau de satisfação mais elevado em certas experiências pulsionais, parciais ou perversas. Então a junção desses fatores inatos com a junção das experiências vivenciadas pelo indivíduo, é que o colocariam nessa balança entre a formação de perversões ou a formação de psiconeuroses de um modo geral. Esses são os meus comentários a respeito desse item 6. Próximo vídeo a gente volta com o item 7. Achei esse item 6, de todos que nós lemos até agora, um pouco mais obscuro de compreensão. Não sei se vocês tiveram dúvidas, imagino que sim. Coloquem as dúvidas de vocês aí no campo dos comentários para que a gente possa ir evoluindo nessa leitura conjunta. E não desanimem, porque eu não desanimei também. Estou com vocês. Vamos adiante até o fim desse texto. Um grande abraço e até o próximo vídeo sobre o item 7, onde a gente vai concluir a seção 1 para entrar na seção 2, a sexualidade infantil. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.